A PerformArte, Associação para as Artes Performativas em Portugal, disponibiliza gratuitamente no seu site, desde há um mês, o Manual de Boas Práticas para um Recrutamento Inclusivo no Setor da Cultura. Porque, de facto, neste setor, no setor da cultura, nas artes performativas, mas também em bibliotecas, em museus, galerias, arquivos, festivais, produtoras, estúdios, empresas de casting, promotoras de música, ainda há muita discriminação por questões de sexo, de idade, de raça, de deficiência. E é um setor que ainda não reflete a diversidade tão rica da nossa sociedade. Comigo tenho a co-coordenadora deste manual, Francisca Carneiro Fernandes. Ela é mulher de causas, uma portuense enérgica e corajosa, que é vice-presidente da PerformArte e, desde o passado 1 de dezembro, presidente do Conselho de Administração do Centro Cultural de Belém. Olá, Francisca, bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador.
Obrigada, João.
É um prazer estar aqui a falar consigo.
É um prazer, é meu.
Nasceu no Porto, foi para Direito, mas tinha aquele bichinho da arquitetura. Era uma coisa que gostava. Porquê?
Era uma coisa que gostava muito.
Visualmente, ou tinha alguém na família, ou porque é da terra do Cisa e do Tumor?
Eu acho que ser da terra do Cisa é capaz de influenciar, sem dúvida. Porque sempre tive muito interesse pelas artes visuais e porque tinha algum jeito para desenho, pelos que diziam os professores, mas depois acabei por optar por direito, sem largar este gosto que vou tendo por tentar sabendo mais de artes visuais e arquitetura, e tenho alguns amigos, bons amigos, bons arquitetos, e portanto é uma arte que eu admiro imenso.
Quando viaja vai sempre assim a grandes museus, ver grandes exposições, e tira o gosto nisso, obviamente.
Sim, tenho muito gosto nisso.
Engraçado, eu sei que duas grandes paixões da Francisca são a escrita e os livros, e agora aqui recuamos ao Café Pinguim, e quando se reuniu lá, por causa da poesia, com muitas pessoas ligadas ao direito, literatura e direito, sempre foram áreas que lhe agradaram muito, e é também uma ativista, é uma mulher de causas, uma verdadeira ativista. Os seus amigos definem-na como um poço de energia. Como é que consegue descontrair isto? O yoga, por exemplo, é uma ajuda grande?
Sim, o yoga é uma ajuda grande, mas eu acho que consigo descontrair quando estou numa mesa rodeada de amigos e de família, quando cozinho para eles, que é uma forma de os mimar, e quando me sinto assim numa roda de afetos.
Engraçado. Depois de ter falado nos passeios com a sua filha na Costa Alentejana ou no Douro, é uma área que também gosta muito.
Também.
Pronto. Qual é a sua especialidade quando cozinha para os amigos? Tem algum prato que eles todos peçam e gostem muito?
Há vários. O magre de pato normalmente é muito pedido.
Tão bom. Muito bem. E há também uma coisa que eu gosto muito da Francisca, que é, e para perceber o seu mundo também, exatamente estas viagens grandes que fez, por exemplo, à Índia. Foi à Índia com uma amiga já há uma série de anos e teve em Goa, em Varanasi. Isso é um sonho que eu gostava muito de ir. Varanasi, que é a cidade dos mortos, no fundo, do Ganges, não lhe fez confusão nenhuma. Gostou
não,
muito.
É mágico. Mudou a minha vida na altura. Foi uma experiência.
É um
muito,
sonho que eu tenho ainda de ir
foi
a
Foi uma experiência
Índia.
Muito especial.
E deve ser
dúvida.
Muito marcante ver aquele,
é muito
todo
marcante.
Aquele.
Mas eu acho que a Índia ou se odeia ou se adora. Pois. Acho que não há nunca um meio termo.
Mas já tinha ouvido isso.
Acho
engraçado.
Que se consegue,
uma questão de paixão.
Ou se vê para além da pobreza e se vê a riqueza que aquele povo tem, além da pobreza económica e financeira, ou então se fica bastante impressionado com essa pobreza financeira e não se consegue ver para além disso, e aí eu percebo que possa incomodar.
Na parte cultural, que eu sei que também é muito ligada à cultura, como é óbvio, Goa e ter visto aquelas igrejas e todo aquele legado também deu-lhe orgulho.
Muito bonito, e ter percebido que ainda há pessoas mais velhas, ainda havia,
exatamente.
Falavam algumas palavras de português, e ver em Panjim, ver-se os nomes todos, exatamente. Ainda em português.
Ainda, algumas ainda cantavam um fado, ou um malhão, ou qualquer coisa, havia assim umas coisas, contaram-me que é assim uns resquícios extraordinários.
Sim, e dizem palavras, ficam muito contentes quando percebem que estão a falar com alguém em português, apesar de, nos correios, a primeira experiência foi procurarem por dizerem-me que era impossível despachar coisas para Portugal, porque estavam à procura do país em África. Porque não encontravam e diziam que não existia.
Céus.
Portanto, foi um paradoxo, mas é uma terra mágica.
Mágica. O Peru também, que teve em Machu Picchu, em Cusco, também são e nas linhas de Nazca, por exemplo, também foi assim
outro local.
Impacto com estas culturas e estas do outro lado, do oceano, é impressionante.
É, de
também.
Culturas, o que já se fez, não é? O que o ser humano conseguiu construir e que nós ainda hoje não conseguimos compreender.
Exatamente.
Não é? E povos, é muito interessante.
Lembrar daqueles muros.
E povos não brancos, não é? Estamos a falar de povos não brancos.
Exatamente, não é? Exatamente.
E, portanto, e como é que foram, como é que tinham uma sabedoria tão desenvolvida a ponto
que
de
fazerem
coisas que ainda hoje nós não conseguimos explicar.
Questiono os engenheiros de hoje, do século XXI.
Questionamos e maravilhamos-nos quando vemos, porque é absolutamente extraordinário. As linhas de Nazca é uma coisa que eu acho.
Falou nisso
que
dos
todos
povos
deveriam...
não brancos, é muito curioso, porque olha, teve sorte de ver as linhas de Nazca. Um amigo meu que comprou de Nazca, comprou a viagem toda e assim estava no voeiro e não deram, devolveram dinheiro nenhum, porque dizem que é uma exposição de.
Pois.
Pode não ver nada. E teve sorte e viu aquilo,
sorte,
o macaco
vi
e
tudo.
O colibri e aquilo
sim,
tudo.
Sim, vi aquilo
incrível.
Tudo. É absolutamente.
Deve ser fascinante.
Incrível, é fascinante.
Incrível. E gostei muito que tivesse falado disso, e é sobre isso que eu vou falar também muito, a questão dos povos não brancos, porque de facto há muito, nós temos muito, nós ocidentais temos muito preconceito e muita dessa discriminação, às vezes não consciente, como sei que a Francisca já nos vai falar. Foi então para Direito, onde teve em tudo, além de ser uma excelente aluna, de certeza, teve na dança, no teatro, na associação de estudantes, no grupo de estudantes de Direito, teve em todo lado, porque é muito é ativista verdade. E gosta de juntar a causas, não é?
Gosto, acho que gosto de aprender e gosto de partilhar
e artes,
experiências
claro.
E vivências e acho que
teve vamos... tempo para estudar no meio.
Tive tempo para ir estudando no meio, acho que, mas acho que fui aprendendo outras coisas e acho que é,
muito importante.
Acho que é útil e que nos vamos enriquecendo.
Claro
só
que sim. Aproveito para fazer aqui esta homenagem também ao Pai Guerra, que sei que é um professor que marcou uma
muito
geração,
querido,
gerações
querido.
De estudantes na faculdade, o professor Carvalho Guerra, e há de facto professores, os professores podem nos marcar muito,
podem
não é?
Nos marcar para uma vida inteira e podem fazer uma diferença extraordinária, os bons e os maus.
É isso. É uma coisa que eu gosto muito, vi umas entrevistas suas, Francisca, e há uma coisa que eu gosto muito que diz, a arte é do mais, já lá vamos falar disso, a arte é do mais importante que há, pelo bom e também pelo mau, porque nós, o choque também nos faz, também nos mexe, também nos abala, também, quanto mais não seja, não queremos mais isto, ou como
refletir,
corrigir
exatamente,
isto.
Exatamente, quanto mais não seja sobre o que não deve acontecer, sobre o que não
exatamente.
Devemos fazer.
Aprende-se muito também com
o que não devemos
é como lidar com a votação, esse tipo de coisas. Não pode ser tudo bonito e
se
correr
é
bem.
Ser um reflexo do
a
mundo,
vida,
tem que
exatamente.
Mostrar os dois lados. Não é?
E a vida também tem isso, não é? As partes melhores e as partes piores, obviamente. Estava no Direito, chegou a trabalhar num escritório de advogados no Porto, conheceu, entretanto, alguns dos seus clientes, eram empresas culturais da Invicta, e foi daí que se calhar esta ligação à cultura, quando foi convidada para subdiretora do São João, do Teatro São João, e depois chegou a presidente do Conselho de Administração. Isto o convite do grande Ricardo Paes, reconheceu o seu interesse pela área da cultura. E é muito engraçado, porque a partir daí fez um grande percurso na cultura, também concretamente no Porto, na Ágora, Cultura e Desporto no Porto, que gera o Teatro Municipal do Porto, e que, por exemplo, a propósito da Ágora, tem esta importância, foi uma coisa que marca muito, dos serviços educativos. Sempre deu muita importância aos serviços educativos. Não é só para crianças, como as pessoas pensam.
Não é só para crianças, exatamente. Por isso, hoje em dia, normalmente falamos mais de mediação, do que em serviços educativos propriamente claro. Dito, porque eles poderão ter essa claro. Vertente de aproximação da atividade que estamos a desenvolver para crianças, mas não só.
Uhum. Não
e, portanto,
só.
Às vezes é preciso aproximar e é agradável para nós, até para os artistas, é bom poderem falar sobre o seu trabalho, sobre os encenadores, os atores, os coreógrafos, poderem falar sobre o seu trabalho e verem as questões que as pessoas possam ter sobre o seu trabalho.
As pessoas conhecerem os bastidores.
E, portanto,
porque eu sei que é uma coisa que lhe faz alguma impressão a mim também, que é as pessoas passam à frente dos teatros e estes equipamentos, o Teatro Municipal, ou os Rivolis, ou o que fosse, e não entram, muita gente pensa, isto não é para mim.
É
para as elites. Mas não, é a questão de democratizar a arte, é tão importante as pessoas entrarem, entre, isto é uma casa sua também.
E essa é uma das nossas missões, e é muito importante continuar a lutar-se e a fazer trabalho nesse sentido, porque essa barreira existe. O CCB,
exato.
Por exemplo, é um edifício que intimida, é um edifício
sim.
com um aspecto de torre,
é um bunker,
não é?
Quase,
torre.
É uma coisa,
é
exato.
Um edifício lindíssimo, mas sim, que às vezes
fantástico.
Pode intimidar algumas pessoas para entrar, e é muito importante o trabalho que se faz poder quebrar
abrir.
Essas barreiras e abrir as portas e as pessoas sentirem confiança.
Exatamente.
De que vai ser bom, de que vale a pena entrar, de
uma experiência que é
que a experiência será positiva, que serão bem tratadas, que não se sentirão deslocadas, esta coisa do sentir, ah, se calhar não é um local para mim. É muito importante e tem-se feito muito trabalho muito relevante nesse sentido. Eu lembro do Tiago Rodrigues, no Dona Maria, fez um trabalho muito importante nesse sentido. Exatamente. Ele ia quase ele, pessoa a pessoa, buscar as pessoas para fora.
Exatamente.
Para combater a ideia de que não, achei que nunca poderia entrar ali ou estar ali dentro. E é muito importante desmistificarmos estas ideias erradas, porque se constituem barreiras que hoje em dia é importante quebrar.
E tudo o que pode fazer, por exemplo, um teatro, desde exposições lá dentro, o Dona Maria II fez isso também, agora está mais vulgarizado, ainda bem, as exposições, as sessões abertas, os diálogos com o público, as visitas aos bastidores, até o São Jorge faz umas coisas que é os passeios de visitas de terror, histórias de terror dentro do teatro. Pode sempre haver iniciativas que abrem de fundo as portas para as pessoas poderem entrar e conhecerem que é um espaço que não deve meter medo, além de, claro, obviamente, a escolha do próprio repertório, que há coisas para elites, sim, e há coisas para toda a gente, e não, o teatro não é menor se é uma comédia romântica ou se é uma coisa para divertir ou para crianças.
Convém não é? Pormos as coisas em gavetas, porque as gavetas, exatamente, parece que nos fecham os caminhos e acaba por ser uma limitação. Estava-me a lembrar nesse sentido até de uma exposição que o São João desenvolveu, que foi ideia dos próprios trabalhadores e que se envolveu no Mosteiro São Bento da Vitória, uhum, com cenários de espetáculos, e que foi sempre um grande sucesso. As pessoas adoram fazer aquela visita, uhum, e sim, que é um dos grandes exemplos que os trabalhadores, quando são envolvidos, dão ideias absolutamente extraordinárias, e que é muito importante
muito
estar atento e ouvir
essa
e aproveitar.
Participação. Muito bom. Também, entretanto, teve na direção de novos projetos da área da cultura da Câmara do Porto, concretamente os futuros centros culturais do Matador e do Cass. O Matador, eu sei que é num bairro do Porto que Campanhas. Está tudo na Campanha, que está tudo em transformação. Ainda não abriu isto, não?
O Sr. Presidente decidiu ir bem, que é uma área da cidade que precisa de atenção, e o Matadouro não é o único projeto que a Câmara está a desenvolver naquela área.
Uhum. Está a ser toda revitalizada.
Foram dois anos muitíssimo enriquecedores e que mudaram muito a minha forma de trabalhar e de ver aquilo que a cultura deve fazer e o que devemos fazer mesmo em contexto institucional. O Matadouro poderá vir a ser um centro, no sentido que estava a ser pensado, de envolvimento comunitário e de potencialização das comunidades que têm imensa energia, imensa atividade, e que, sendo envolvidas, podem fazer do...
E era mesmo o Matador, não era, Francisco? Era mesmo
o Matador
industrial?
É lindo. O Matador é lindo em ruínas, como está, e o projeto que o arquiteto Ken Gokuma desenvolveu para ele é muito bonito também, que também respeita essa história do edifício.
Boa.
E acho que vai ser
alguma
um projeto
data
lindíssimo.
Estará mais pronto aqui uns anos, é isso?
Não, está previsto no fim do próximo ano, poder okay. início, portanto, estar Boa. Pronto, e depois no início de 26 poderá arrancar.
Vamos já seguir a falar da Perform Art, porque que foi criado em 2016, faz agora 8 anos, vai fazer 8 anos. Antes disso, também Francisco é membro do Conselho de Administração da União de Teatros da Europa, e da Perform Art também tem a Pearl, já lá vamos, Live Performance Europe, desde 1 de dezembro, só para dizer isso, que tornou-se a convite do Ministério da Cultura, então o Presidente do Conselho de Administração do CCB, do Centro Cultural de Belém, sucedeu assim a Elísio Sumaviel, que esteve lá à frente nos últimos 7 anos, e é a primeira mulher a ocupar esse cargo. Isso, infelizmente, é uma coisa importante, mas infelizmente temos que celebrar isso.
Infelizmente
mas já não
celebramos isso,
não é?
Exatamente.
Estamos no século XXI, antes de ontem tive uma conversa com Eugénio Cunha, uma antropóloga forense maravilhosa, que também chegou a diretora do Instituto de Medicina Legal, e assim, sou a única mulher em 100 anos, sou a terceira mulher, quer dizer, e as pessoas dizem, não vais tão rápido a carreira, mas que recados são estes? No século XXI já não devia existir isto?
Não,
é tal
não
coisa.
Devia existir, e é por isso que nós estamos a fazer o Manual de Recrutamento Inclusivo.
Exatamente,
e muitas outras coisas.
Falar.
É preciso tomarmos consciência de que há muito por fazer, por muito que digamos, e que seja verdade, que há muito
que avançou
construído,
e tal, exato.
E o sistema de cotas não foi alheio a essa mudança, porque infelizmente
eu pessoalmente
considero que é uma ferramenta muito útil, porque acelera o processo de consciencialização.
Não devia ser necessário,
de
tal história.
Não deveria
como
ser necessário.
Como mulher,
no mundo
não
ideal,
devia ser necessário, mas no mundo ideal, não é?
Mas como estamos muito longe do mundo ideal,
exatamente,
as cotas aceleram e forçam um bocadinho a mudança.
Boa.
Que é preciso ter e que eu acho que deveria existir para muito mais coisas, áreas além da questão da liderança feminina.
A sua vida também é muito dedicada ao serviço público, que é, porque é, para si é muito desafiante e muito recompensador.
Acho que é um
sempre
bichinho,
muitas coisas...
acho que é uma espécie de um bichinho que se tem. Eu acho que quem tem este gosto de servir a causa pública, uhum, acaba por nunca ficar indiferente a ele. Portanto, sentir que se constrói alguma coisa em prol da comunidade a que pertencemos, acho que é alguma coisa de muito compensador. Por muito... pouco que possa ser.
Exatamente.
Somos
mas é um passo.
Um grão de areia. Sim. Numa praia gigante. Mas é importante ter essa... Para mim é importante, satisfaz-me, move-me.
A gestão pública ao mesmo tempo... Eu acho que tenho ideia que pode ser viciante nesse aspecto, mas também muito frustrante.
E muito frustrante.
Porque somos muito burocráticos, somos, e muito moles a aprovar as coisas.
Mas também é preciso não desistir e lutar e trabalhar e poder tentar simplificar processos. É uma coisa que eu gosto de aprender a fazer e gosto de ir desenvolvendo e de não desistir de fazer, porque acho que há sempre caminho para melhorar.
O que é que atrai no mundo da arte, Francisca? Porque é que é tão importante a arte, tu cor? O que é que a arte faz de importante às pessoas? Falas pensar? Faz o quê? Emoções? De que é que falamos
acho que
aqui?
Acho que o mundo sem arte seria um mundo muitíssimo feio. Acho eu não consigo explicar muito bem de outra forma, mas acho que sim, além de tudo isso que estamos a dizer, além da sua função prática de nos fazer refletir, pensar e idealmente no sentido certo, acho que embeleza as coisas, não é? Nós não conseguimos embeleza no sentido mais completo do termo, no sentido de também nos fazer refletir e ter pensamento crítico sobre as coisas, não é? E conseguir ver, lá está, as tais gavetas, estávamos a dizer, tentar sair das tais gavetas e ver as coisas de uma forma mais abrangente e mais menos cinzenta, talvez.
Tão importante. Performarte, portanto, é uma esta, como disse, a Associação para as Artes Performativas em Portugal, que começou, foi instituída em 2016, com entidades coletivas, públicas e privadas. Eram, a princípio, algumas poucas, não eram muitas que arrancaram, mas depois, ainda hoje em dia, já são muitas. Eram 14 instituições, hoje são mais de 60 agentes culturais, empregadores. E tem esta... várias valências na sua missão, valorizar estas formas de manifestação cultural, estruturar as redes de trabalho entre eles, tomar posição sobre assuntos relevantes para o setor da cultura, a formação, viabilizar ações de formação, tão importante, esta transferência de conhecimento, representar os interesses das associadas e, sobretudo, este, que eu gosto muito, este reconhecimento dos profissionais e do desenvolvimento saudável e sustentável no setor. Reconhecimento de profissionais é muito importante. Nós sofremos muito com isso quando foi a pandemia, agora há uns anos, e depois mudou, agora criou-se um estatuto. Porque nesta área da cultura há muitos profissionais que estão na corda bamba, muitas vezes, e os atores, todos que eu entrevisto, vêm dizer sempre, nós temos sempre que lutar muito, temos meses que não temos nada e temos anos que temos muita coisa.
Portanto, e a pandemia pôs isso a nu, e foi muito positivo o trabalho que as associações representativas puderam fazer. Em conjunto, foi muito positivo também, porque acho que demos um salto qualitativo em termos de saber trabalhar em conjunto, apesar das diferenças que temos entre nós, porque claro, cada associação tem o seu perfil próprio, claro, e as suas especificidades. Mas
é bom aproveitar as sinergias, convergirem em alguma coisa,
e isso
lutar pelo
força,
essencial, não é?
Isso trouxe-nos bastante força e percebeu-se, e marcou uma diferença substancial no setor e na importância que se reconheceu mais às associações representativas do setor, uhum, para darem voz às preocupações e a essa fragilidade do setor cultural e dos agentes do setor cultural. A Performarte, apesar de ser, como estava a dizer, uma associação de entidades empregadoras, procura sempre, porque consideramos que é essa a missão também de todas as instituições que são entidades empregadoras, uhum, proteger também os interesses dos artistas individuais, apesar de não termos associados individuais. Portanto, achamos que, sim, os interesses, por muito que possam estar às vezes em confronto, não são interesses opostos e, portanto, nós tentamos reunir os interesses e melhorar as condições de trabalho para as instituições, mas também para os artistas a nível individual.
Isto tem até a ver com o Teatro Nacional de São João, com a EGIAC, com a OPARTE, temos aqui a Fundação de Serralves, há uma série de instituições agregadas que é muito importante, que procuram identificar e reparar estas falhas sistémicas na organização e afirmação deste setor. De facto, nos nossos museus, bibliotecas e teatros, ainda não são bem, nem sempre são acessíveis, e não são representativos da sociedade que pretendem espelhar. De facto, eu estava a ler isto sobre este manual e as origens, a razão de ser deste manual que saiu há um mês, e de facto que está online, disponível, gratuito. De facto, o setor continua a ser da cultura muito dominado por pessoas brancas, não deficientes, a maioria homens, mas na base, a força de trabalho é muito mais diversa que isso, e a nossa sociedade é muito mais diversa que isso. Portanto, é... De facto, este manual de recrutamento inclusivo para o setor da cultura, tenta apostar um bocadinho a isso.
E ele começa logo por também ser um fator de consciencialização, de termos que perceber que é preciso fazer um diagnóstico e perceber se somos tão diversos como gostaríamos, porque às vezes em instituições grandes não é fácil ter essa percepção, portanto é preciso ir ver Sim. até onde é que vai a diversidade. E apesar de, por exemplo, os relatórios que se pedem às instituições públicas já incluírem a paridade em termos de género, não se exigem outros dados e, portanto, não é imediata a ideia de se, até que ponto a instituição é ou não diversa e tem uma equipa Sim. diversa. E depois é preciso perceber também, porque há muito tempo que se tem visto que as instituições tentam dizer que gostavam de ter equipas mais diversas e tentam fazer até processos de recrutamento que possam incluir candidaturas de pessoas que representem essa diversidade, mas isso não basta e, portanto, vemos que as candidaturas que representem essa diversidade às vezes são muito poucas e porque é preciso gerar confiança, portanto, é preciso que a instituição possa passar a essas pessoas a ideia de que não está a fazer um trabalho, passa a expressão para inglês ver, portanto, não é Sim. uma frase bonita que se põe num anúncio, há um trabalho de fundo que é feito e, portanto, há um trabalho, começando por, se estamos a falar de uma pessoa com necessidades específicas, temos que saber se a instituição está preparada para receber essa pessoa com necessidades uhum. específicas, se estamos a falar de uma pessoa de uma comunidade específica também, é preciso saber também se a organização está preparada, se essa pessoa não se vai sentir discriminada, seja porque temos vários casos, nós tentamos fazer entrevistas, nós fizemos entrevistas para ter casos concretos de discriminação.
Online. Aliás, este manual conta bem, acho que umas 11 entrevistas detalhadas.
Sim, isto tem vários
em 2022, aliás, no verão. Sim,
exatamente, foram feitas várias entrevistas para as pessoas responderem. Cada associação, nós contamos com o apoio de associações especializadas, uhum. portanto tivemos 4 associações consultoras, a Afrolink, a Acesso Cultura, a Comissão de Vida Independente e a ILGA, Portugal, portanto são associações que nos fizeram refletir sobre os temas e trouxeram o seu know-how sobre os seus representados, por assim dizer.
Há bem pensado isto, foram 2 anos de trabalho profundo com este levantamento, muito importante isto, o target diria que era quem, este manual dirige-se a quem exatamente, Francisca?
Ele foi essas feito entidades, para essas empresas? Para os associados da Performart, portanto para instituições culturais que queiram fazer recrutamentos que possam permitir ter equipas mais diversas. Portanto, que possa haver presença efetiva nas equipas de grupos de pessoas que não estão representados, nomeadamente Sim. pessoas, como estava a dizer o João, muito bem, não é? Porque somos maioritariamente pessoas brancas, Exatamente. Normativas, todas, não é? Sem necessidades específicas, porque Sim. muitas vezes recorremos, é recorrente dizer porque são menos, porque não se candidatam, porque... E não podemos ficar por aqui, não é? É preciso ir mais fundo.
Foi muito bem pensado este manual, está muito curioso, porque... Inclusive, por exemplo, ajuda na parte do recrutamento, da entrevista, do anúncio que se põe a pedir. Não ponham tantas limitações, ponham mais o que é que se pretende do lugar, não tanto das pessoas, como é que tem que ser o perfil da pessoa,
Estamos
mas mais...
Estamos muito agarrados. Como em tudo na nossa sociedade, nós vamos reproduzindo ideias que nos vão sendo incutidas desde
Sim, são coisas atávicas.
Eu costumo dizer que a questão da acessibilidade deveria ser algo que nós deveríamos aprender muito mais na escola primária.
Sim,
para não nos habituarmos a nos encaixarmos como o normal.
Sim.
E tudo aquilo que não corresponde ao nosso normal é
exatamente.
o outro,
exato.
E portanto eu acho que era muito importante nós aprendermos desde cedo, se calhar noções básicas de língua gestual portuguesa, se calhar noções básicas de como ajudar alguém que aos nossos olhos poderá precisar de ajuda,
Exatamente.
Se calhar seja pode não querer essa ajuda.
Física ou cognitiva, ou o que seja.
E não Exatamente. Invadirmos o espaço dessa pessoa, por exemplo, como é que Exatamente. Ajudamos uma pessoa cega sem invadir o seu espaço,
tem
sem
dicas,
tocar.
Como chamar e como
Exatamente.
Conversar assim, e não dizer o anão, mas dizer não sei o quê.
Precisamos nos instruir porque achamos Exatamente. Que sabemos e não sabemos.
Não sabemos.
De facto, não sabemos.
É uma coisa cívica, uma coisa de cidadão.
E é uma coisa muito importante, é não falar de nós, não é? Sem sermos nós a falar. Portanto, é não achar que nós vamos perceber o que é que uma pessoa, por exemplo, que está numa cadeira de rodas, pode sentir se vai a uma bilheteira ou vai a um quarto de banho acessível, mas o quarto de banho pode ter a sanita e as barras de apoio,
laterais.
Mas depois de repente o espelho está
mais alto
30 centímetros acima.
Ou os multibancos, ou com as bilheteiras, exatamente.
Haverá necessariamente alguma coisa que nos vai escapar. Portanto,
exatamente.
A questão é não sermos nós a tentar pôr-nos no lugar do outro e tentar perceber que é preciso... pôr as pessoas com quem queremos trabalhar a uhum. falar da sua experiência e a falar das Exatamente. Suas necessidades. E daí a Performart ter contado com a consultoria destas 4 instituições, foi uhum. muito importante. Foi um processo muito enriquecedor para mim, mas acho que para todos os envolvidos. E agora vamos tentar dar formação, apoiar os associados.
Isso que eu ia dizer, é uma coisa muito importante. No fundo, pode a Performarte organizar ações de formação nessas empresas, nessas bibliotecas?
A Performarte já faz ações de formação para os seus associados.
Importante. Não sabem isso, ou têm que lembrar-se, têm que ir consultar à net, de facto está lá, mas não há nada como ir aos locais e dizer, é assim que deves fazer, e mostrar com exemplos e slides, e acho que fica muito mais...
E ouvir os próprios. E refletirmos em conjunto, às vezes, porque lá está, por exemplo, em termos de recrutamento, estamos todos agarrados ao modelo normal de currículo e a pedir uma fotografia, já nem nos questionamos porque é que estamos a pedir uma fotografia. Porque é que pedimos uma fotografia no processo de recrutamento?
É uma coisa um bocadinho... Para ver se é bonito ou feio.
Exatamente, não é? Temos que nos habituar e percebemos que, claro, se calhar até inconscientemente, isso vai fundamentar uma série de ideias que em si excluem à partida ou escolhem de uma forma excludente, não é?
Exatamente.
E que temos que desconstruir. No fundo, temos que desconstruir tudo aquilo que fomos montando quase inconscientemente.
Exatamente,
ao longo da
é
nossa
isso.
vida.
Por acaso, uma coisa que eu gosto muito nas suas entrevistas, fala disso, a Francisca, muitas vezes a discriminação é praticada pelas entidades empregadoras de forma quase inconsciente. Não é por mal, não é porque... mas é inconsciente, é tão habituadas, é uma coisa que está enraizada nas pessoas, na normalidade, entre aspas.
Não será nunca com maldade ou com o intuito de discriminar, claro, mas claro. Não basta isso, não é? Nós temos que saber como é que construímos um processo de recrutamento que levem, de facto, à construção de equipas mais diversas, que neste momento ainda não existem.
Porquê que este manual se chama de recrutamento inclusivo para o setor da cultura? E porquê de recrutamento e não, esquecendo a fase posterior, que é de integração no ambiente de trabalho, também é importante, não é? Não disse só de recrutamento.
E o manual também aborda essa
inclusão.
Questão. Pois, a questão é que queríamos começar por algum sítio, não é? E achamos que a questão teria que se vir desde a parte do recrutamento.
Sem
esquecer que
depois,
é essencial
no local de trabalho, obviamente.
É essencial e daqui poderemos partir para muitos outros manuais.
Sim.
Haja tempo e vontade para isso.
Eu gosto muito da e depois também diz, é uma das recomendações, os equipamentos e escritórios têm de olhar para as suas condições, para as suas acessibilidades. E depois há aqueles comentários que eu gostei muito, que era não comentar o cheiro a caril do almoço, da marmita do colega que vem do Bangladesh e que está a trabalhar. Há coisas que as pessoas têm que ter também a educação. E
essa parte poderá ser a parte mais complicada, porque assim, mudar as cadeiras e a altura dos balcões é uma coisa que facilmente se consegue fazer diagnóstico e alterar.
Sim.
Mudar as mentalidades das pessoas que estão a fazer as coisas quase de forma inconsciente é um trabalho que vai demorar, se calhar, mais tempo e vai ter que ser feito com mais cuidado para que as pessoas, de facto, se habituem a desconstruir ideias que vamos tendo e que umas podem ser normais e continuar e outras não, como por exemplo estar a falar com uma pessoa cega e dizer olha para ali, não tem problema, não quer dizer que não se...
Não estás a ver isto.
Mas as pessoas às vezes ficam tão nervosas hoje em dia também com medo de estar a dizer a coisa errada, não é?
Assim,
mas sem errar não vamos aprender que estamos a errar, e o erro faz parte também, não é?
Claro,
portanto,
sim.
É importante tentar e melhorar, e ir aprendendo, ir, lá está, trabalhando nessa instrução.
É uma missão de mudar consciências e atitudes.
Sim.
Que não é fácil, nunca foi fácil, mas mãos à obra, vamos a isso, não é?
Tem que ser, não desistir.
Também há a questão do idadismo. Eu lembro-me do concretamente dos atores idosos na Casa do Artista, quando teve aqui o José Raposo a falar que esta idade não pode ser servir de justificação para excluir pessoas qualificadas. Ele estava a dizer, convidaram para fazer o avô da não sei quantas da Jéssica até aí de uma novela, e disse, não quer ser avô de ninguém. Primeiro, podia ser minha filha avô, acho que não. E segundo, eu tenho na Casa do Artista, ele era o diretor, 30 atores ótimos de cabeça que fazem tudo, decoram tudo o que for preciso, e que esses sim podiam fazer da voz e estão lá desempregados. E era, de facto, o idadismo ainda continua a ser...
É outra forma de exclusão, não é? Assim como o capacitismo, como o racismo e todas as outras que estão tanto à flor da pele hoje em dia. Mas é preciso perceber e não fugir, e perceber que existe e que precisamos de o combater. Por exemplo, é isso que está a falar do idadismo, vê-se muito hoje em dia na questão da moda e da indústria da moda e de vender roupas e serviços. Já vê a maior parte das marcas, inteligentemente, é rara a marca hoje em dia que não mete uma manequim ou um manequim com mais idade.
Exatamente.
Portanto, aí já se vê que já chegou à indústria, sim, da moda, essa parte já chegou.
Já não são só aquelas novinhas
anoréticas.
Ou vemos
orientais, e vemos orientais, e vemos pessoas mais magrinhas, pessoas menos magrinhas, e essa diversidade já chega aí e nós
ainda
facilmente
bem, em boa
vemos.
Hora, não é? Claro.
Agora é preciso que as equipas também das instituições culturais também tenham essa diversidade em termos de representatividade, uhum, de pessoas que normalmente são excluídas e são discriminadas nestes fatores.
Entre estes inquéritos que o levantamento foi feito, entre os quase centena e meia de inquiridos, 86% deles já tinham sofrido ou testemunhado situações de discriminação durante um processo de recrutamento no local de trabalho. É um número gigantesco.
É um número assustador, mas que ao ler as entrevistas nós percebemos E no manual nós optamos por pôr em rodapé excertos das entrevistas, que são, eu acho que às vezes funcionam quase um bocadinho como um soco no estômago, porque nos faz mesmo ter noção de coisas que nós se calhar até já ouvimos dizer e não nos apercebemos da dimensão e de como é terrível para quem está do lado de lá estar sempre nessa situação. E, portanto, o que é normal que as pessoas desistam. Chega a um ponto, disse, eu vi uma, ouvi duas, não me quero expor mais a este tipo de agressão. Exatamente. Porque a discriminação é uma forma de agressão. E, portanto, as pessoas refugiam-se e defendem-se e acham que não vão. Lá está a velha história. Aquilo não é para mim.
Pois.
A velha ideia não é para mim. Exatamente. Eu não vou ser bem recebido, eu não vou ser tratado, bem tratado e, portanto, provavelmente vou ser discriminado. Não vou passar à entrevista. Não vale a pena mudar o currículo porque a minha fotografia, se vê que eu sou negro, vão me pôr logo
já,
de lado.
Exatamente.
E estas ideias, eu tenho amigos que me verbalizam estas ideias. Eu lembro-me de no início de estar a fazer este trabalho, de perguntar... Tenho vários amigos africanos e perguntar, mas porquê é que não concorreste? Tu até tens currículo, porquê é que tu não concorres? Porque não vale a pena, porque eu sei que vão ver a minha fotografia e eu não vou passar a entrevista.
Portanto, sim.
E isto é
muito
frustrante.
Há uma entrevista também que fala de um que sou, além de ator, sou negro, sou gay e sou migrante, venho de Angola, ninguém vai empregar. Não,
ainda
não...
hoje eu lembro-me, estávamos a ver uma notícia muito engraçada, que era a filha de uma princesa qualquer, não sei de quem, que tinha 2 anos e já falava 2 línguas. E esquecemos que todos os imigrantes, todos os filhos de imigrantes vivem essa realidade.
Sim.
Mas isso não é notícia. Certo, nós não achamos que
Elas
é um motivo para notícia.
Exato.
As crianças são esponjas e, portanto, os imigrantes têm que aprender outra língua.
Ah.
E nós desvalorizamos e, infelizmente, hoje em dia ouvimos muito essa desvalorização por causa do medo dos imigrantes e esquecemos
Exato.
Que estão a fazer um excelente trabalho em áreas que os portugueses não querem trabalhar.
Francisco, isso só nos toca se fosse a nossa terra que fosse atacada e tivéssemos que fugir, largar tudo, para ir com roupa no corpo e uma mãe e 2 irmãos
E não
fugir.
Há um português que não tenha na família alguém que emigrou.
Claro que sim.
Portanto, é impressionante como é que nós nos esquecemos,
antes, não é? Claro
como é que nós nos esquecemos disto. E o outro torna-se sempre o bicho-papão.
Como dizia
nós
a Margarida Magalhães Ramalho, também dizia, numa entrevista aqui, dizia, fez um trabalho sobre o comboio de Luxemburgo e na altura dos refugiados da guerra dos judeus e não sei o quê, e dizia ela, foram muitíssimo bem recebidos por todo o Norte, espalharam-se pelo país todo. Estas pessoas vinham de Luxemburgo que eram brancas, tinham dinheiro e tinham não sei o quê. E ela disse, se a cor da pele fosse outra, se calhar não acontecia, ou se fossem ciganos, ou se fossem assim, não ia acontecer esse acolhimento, seja pelo povo que fez tudo para acolher aquelas pessoas na altura. É, de facto, é verdade.
Os tempos mudaram muito. E hoje em dia nós estamos mais, eu acho que estamos mais atentos a esta realidade.
Mas o mundo está cada vez mais global, isto cada vez está a passar mais.
Mas esquecemos, eu tive muitas situações, muito tempo, de ter que pensar que, de facto, que a minha filha é assim, uma ativista bastante mais agressiva do que eu,
sério?
A Violeta, e ela muitas vezes diz, pois, mas se fosse com brancos, o comentário não era o mesmo, e muitas
Sim.
vezes às vezes fazia-nos pensar se tivesse a ver muçulmanos, o comentário não era o mesmo.
Exatamente.
E portanto nós de facto passamos a vida a meter os outros em caixinhas para nos distanciarmos e não encaramos ainda... Os portugueses, em particular, não encararam ainda, eu acho que há um processo que vai ter que ser ultrapassado, da culpa, entre aspas, e passar a culpa para a responsabilidade.
A parte por causa do colonialismo.
Por causa do colonialismo e da colonização e de se descolonizar cada
Sim.
pessoa, não é? Nós temos que
Exato.
Descolonizar a nossa
João
forma
Pedro
de pensar.
Jorge disse também aqui, é óbvio.
E temos que aprender a descolonizar a nossa forma de pensar e ultrapassar esta... responsabilidade, porque é mais fácil nós agirmos em cima da responsabilidade, porque a culpa paralisa muitas vezes, não é? E portanto eu acho que é importante assumir a responsabilidade sem haver como culpa que nos paralisa.
É impressionante, mas é um trabalho, isto é uma geração, isto é um trabalho que tem que ser feito, uma ou duas. Eu tenho amigos meus alemães, a Francisca tem mais novos que eu, tenho 50 anos, e que quando nós fazemos uma festa em que vamos viajar à Áustria, fazemos uma festa a cada país a mostrar as suas coisas. Eles cheios de vergonha da Alemanha porque somos alemães e, portanto, os meus avós eram nazis, ou do tempo dos nazis.
Esse processo de culpa,
e
não é?
Tem essa
vivemos
culpa.
Isso na sociedade.
Mas tens 40 anos, a Alemanha é um país extraordinário. Não.
Vemos a agitação que estão a viver agora, não é? Até a
Exatamente.
Nível cultural, não é?
A
Berlinale agora, a questão da agitação, do que se tira, do que não se tira, por causa da questão de Israel e de Gaza,
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Até que ponto é que podemos...
Mas é uma coisa que vem décadas depois e ainda existe e persiste essa culpa, esse fechamento, é uma coisa que devia ser já libertada.
Não é à toa que nós temos... portuguesas, eu também lembro pelo menos de duas, que desenvolveram o seu trabalho na Alemanha, porque se sentiram que tinham mais condições para desenvolver o seu trabalho, duas negras, não é? Grada Quilomba, Ângela Guerreiro, que tem um trabalho extraordinário e que eu acho que é extraordinário ouvi-las, uma e outra, e que estiveram na Alemanha a desenvolver o seu trabalho, por alguma razão foi.
Exatamente. E isto é um trabalho para as escolas primárias. A cultura, aliás...
Eu acho que sim.
Não é?
Acho
a questão de captação de públicos e tudo isto vem da primária.
Uma questão de aptidão para a cultura também, não é? E por isso nós temos que... está tudo ligado com a educação, sem dúvida.
Sim.
E acho que temos que mudar Não, isso dava pano para mangas para outra conversa.
Exato.
Mas acho que a nossa forma de educar tem que mudar, desde os manuais à forma de encarar, até as diferenças entre as pessoas, que acho que o nosso sistema não permite essa diferença, as diferenças de ritmos, as diferenças de aptidão, as diferenças de forma de encarar as coisas e de forma de encarar até muitas vezes as regras. E acho que é um sistema um bocadinho obsoleto.
Uhum. E que devia ser, portanto,
começando pelos manuais, que têm todos que mudar,
fazer
acho que deveria mudar.
Mas de facto a cultura deve estar sempre ligada e cada vez mais ligada à educação, isso é muito, muito importante. Se fosse ministra, nós estamos mesmo a terminar, Francisca, se fosse ministra da cultura, qual seria assim a primeira grande medida que tomava para apoiar as artes em geral?
Ui!
Muita coisa, refazia algum estatuto ou abria alguma coisa, ou fundava umas cadeiras novas ou... Formava professores empregados, punham-nos nas escolas a falar de cultura.
Acho que além de tudo o resto que vimos, acho que isto que estamos a falar do setor da educação, acho que a ligação da cultura com a educação acho que teria que ser aprofundada e vista a fundo mesmo.
Porquê que a cultura é sempre a filha mais pobre de todos os programas, todos os governos, todas...
Eu acho que já não é tanto, acho que já foi mais, mas
nem ao 1%, nem ao 1% ainda chegámos.
Temos melhorado, acho eu, e acho que é preciso não sermos, não ver o copo sempre meio vazio, acho que melhoramos, e ultimamente então acho que melhoramos bastante, acho que depois da pandemia o reconhecimento que se deu à cultura e ao setor, conseguimos finalmente criar o Estatuto do Artista, houve um aumento de verbas considerável, tanto a nível dos apoios às artes, como a nível das instituições, dos teatros nacionais, das fundações, e portanto acho que temos evoluído, acho que se tem vindo a fazer um bom trabalho. Considero que o ministro Pedro Adão e Silva tem feito um excelente trabalho a este nível.
Muito bem. Mas
acho que é um trabalho para muitos anos mais, não é? Acho que não podemos desistir. Mas, e é preciso continuar a construir.
Com as mudanças também impedem que essas coisas avancem muitas vezes, não é?
É isso. Muitas vezes andamos aos soluços, não é?
Exato.
E vamos ter que recomeçar tudo outra
Ciclos
vez.
Ciclos eleitorais.
Vamos ter que ver. Pois, é isso.
Isso
também complica.
Exatamente,
é isso, complica. Exatamente. Porque também as instituições estão ainda muito dependentes dos ciclos políticos.
Exatamente.
Esse é outro problema em Portugal.
A
vida das instituições, sim. A vida das instituições está muito dependente dos ciclos políticos. E isso muitas vezes cria um entrave, porque os soluços reproduzem-se, não é?
Exatamente. Muito bem. Francisca Carneiro Fernandes Benhaja, quero agradecer muito o nosso tempo acabou, a sua disponibilidade em ter vindo aqui. Aqui fica a dica, então, assim que me está a ouvir, está disponível, portanto, gratuitamente, desde há um mês, no site da Performarte, assim a acabar em T, o manual de recrutamento inclusivo para o setor da cultura, a não perder com dicas práticas, não só para o setor da cultura, mas é muito útil para muitos outros setores, oxalá avancem também com estas, a aprender estas regras que deviam ser democráticas e gerais para o setor da cultura e todos os outros, quer no recrutamento, quer depois na integração no local de trabalho. Bem-aja, Francisca, e
obrigada,
até breve.
Obrigada, João, foi um gosto.